Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está.
E as águias de Deus
já voando estão William Branham foi seu nome e Deus foi com ele.
E Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu.
Sempre lhe seguiu.
A palavra ele pregou. A palavra ele pregou.
Confide ele.
E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Amigo, qual é o teu refúgio?
Qual é teu refúgio? E qual teu destino real? Por que trabalhar por tesouros que tens de deixar afinar? Oh, cuida do bem da tua alma, que eterna e permanecerá, e tem mais valor que este mundo. Só Cristo a salvar poderá. De nada de Deus o perdão, a graça da misericórdia garante sim salvação. Depressa, decide, despreza este mundo. Contente, submisso, te entrega a quem te dá vida de paz.
De nada aproveita este mundo ganhar sem troca tua alma.
Thank you.
temor acompanha a dúvida, o amor acompanha a fé. Amigo, qual é o teu refúgio? Refúgio é esconderijo, é apoio. E nesse sentido espiritual, é fé, porque é a fé que leva o homem a apoiar-se, a se descansar. Então vem a pergunta, amigo, qual é sua fé? Pouco se pergunta sobre isto, mas é qual é sua igreja, qual é sua religião, mas qual é sua fé? E nós colocaríamos um tema aqui, a fé que remove montanhas. Porque é comum e até certo ponto correto dizer a fé remove montanhas. Sim, a fé perfeita. A fé em Deus, de acordo com sua palavra, inspirada pelo Espírito Santo, remove montanhas. Agora, ouvintes, quem conhece as sete eras da igreja entende melhor do que outros que não conhecem, é claro. Porque cada era, respectivamente falando, venceu pela fé em uma mensagem. Não considerando as quatro primeiras eras, que foi a semeadura da semente original, mas considerando as três últimas, nós encontramos o nascimento da fé e a pessoa vencia, o crente vencia, pela fé do dia. Era a mensagem de Martim Lutero. Então a fé que removia a montanha da indulgência, da penitência, do paganismo, e que a salvação era comprada, isso era uma montanha. Então era esta. A fé que a salvação é de graça, foi a mensagem de Lutero. Mas logo em seguida, deveria dar-se cumprimento ao que São Paulo disse de fé em fé. Veio João Wesley dizendo, não é somente justificação pela fé, mas sim santificação. Então era de fé em fé. A fé que removia montanhas. Na era de João Wesley, incluía a santificação no plano da salvação. E por fim, não acrescentando nenhum mérito para a salvação, mas como uma recompensa, um gozo, um benefício, que atraiu, na verdade, até perseguições terríveis, vieram os dons espirituais, que não é propriamente uma mensagem que um mensageiro trouxe dentro das sete eras. Mas isto foi um resultado para completar um resultado daquela fé do passado, das sete eras, das seis eras passadas, e trouxe uma recompensa, os dons espirituais. E então, as pessoas se sentiam recompensadas, embora os dons atraíssem também até perseguições terríveis como atraíram. Mas isto passa. E como passou hoje, já temos um mundo carismático. O mundo falando línguas, o mundo profetizando, o mundo curando enfermos. Para se cumprir o que está em Mateus, capítulo 7, fazendo maravilhas em nome de Jesus, expulsando demônios e tudo mais. Mas logo vem a fé que remove a montanha da era, da última era da igreja, que são os credos, os dogmas, que criaram três pessoas distintas, batismo nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, sem usar o nome que os apóstolos usaram. Então a fé que remove montanhas, montanhas de interpretações, montanhas de ismos dentro da própria mensagem. Muitos têm fé na mensagem, mas dentro da mensagem há uma fé perfeita. Na verdade, nós encontramos que o ovo é trino, ele tem a casca, ele tem a clara e a gema. Mas na gema ainda tem um mistério, tem que haver aquilo que chamam de gala, ele tem que estar fecundado para reproduzir. E isto fala perfeitamente do que está acontecendo agora. Nem toda gema, nem todo ovo quer dizer que é tudo, nem toda planta quer dizer que está ali o milho. Há um tempo que você não pode dispensar o caniço do milho, aquele pé de milho, mas há um outro tempo que ele seca e não tem mais nada nele, tudo foi para a semente. Então a fé que remove montanhas, remove dificuldades dentro do seu próprio sistema de vida. A fé que remove a montanha de secar, de se tornar pronto para o fogo, está ali de uma maneira natural. É que a vida veio para o grão e todo o sistema secou. É onde muitos têm fracassado, porque não podem entender que é de fé em fé. E olham a mensagem por um prisma legalista, e olham a mensagem por um prisma liberal. Olhando por um prisma legalista, diz o profeta, você obtém um negativo. Ele diz, aí está você do lado do legalismo outra vez. E recomenda enfaticamente, nunca vá para o lado do legalismo. É negativo. O lado positivo é o que você quer. Então a fé que remove montanhas, ela não é gerada por uma pregação que impõe deveres, ordens. Diz o profeta. E você sabe que quando as pessoas não conseguem uma igreja, um povo, sob o verdadeiro espírito voluntário de Deus, que não faz as coisas por força nem por violência, de duas acontece uma. Se agarram na mensagem com todo legalismo ao pé da letra, ou por fim jogam a mensagem para o lado e dizem agora vamos ficar somente com a Bíblia. Ora, isso significa voltar ao vômito, como o cão que volta ao vômito, como a porca lavada que volta ao lamaçal. Não significa outra coisa. Na verdade, não houve um batismo do Espírito Santo, que é uma fé genuína na mensagem. Porque a fé perfeita está na mensagem, para o rapto. Agora eu digo, de onde saíram todas as heresias do cristianismo? Foi da Bíblia. Então eu vou abandonar a Bíblia e vou ficar só com Jesus. Vou ficar só com Deus, porque toda heresia, todo escândalo, toda confusão partiu da Bíblia. Parte da Bíblia. Mas o profeta desta era, chegando ali, ele viu aquele botânico fazendo enxertos num tronco de laranjeira, limão, tangerina, não sei mais o que, tudo cítrico. E então ele perguntou para o botânico, quer dizer que isso aí vai produzir laranjas? Ele disse, não, cada um produzirá segundo a sua natureza, embora esteja enxertado no tronco de laranjeira. Agora o galho original vai produzir laranjas. A Bíblia é assim. Tudo está enxertado na Bíblia. Assim é a mensagem. A mensagem é o galho original. É uma continuação da laranjeira. E dela continuam saindo enxertos, ismos, doutrinas de ressurreição, e outros de tenda, outros disto, outros daquilo, outros do milênio, e assim por diante. Mas existe alguém que tem uma fé que remove estas montanhas que surgem. Então aí está Jesus dizendo, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte de escândalo, a este monte de confusão, a este monte de ismo, a este monte de interpretações, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Isto não é removido da terra, isto não é removido do mundo. Vou dizer para vocês, os demônios que estavam no gadareno não saíram da terra. Eles ainda estão aí tirando a roupa do povo, mas se precipitaram no mar. Que quer dizer o mundo? Mas saíram daquele homem. Então todo escândalo tem que sair de você. Porque ai daquele por quem vem o escândalo. Ora, por quê? Porque o escandalizado se perde. E Jesus é um escândalo, ele é uma pedra de escândalo, uma rocha de tropeço. Mas aquele que tropeça nela vira uma munha, se espedaça. Mas aquele que não tropeça, crê, é bem-aventurado. Jesus veio todo em escândalo, e a sua segunda vinda conclui com um escândalo, o grande escândalo da cruz. O grande escândalo de comer carne e beber sangue. O grande escândalo de ser bastardo na concepção humana. O grande escândalo da mensagem da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus mesmo é quem põe esses tropeços para os manufaturados ficarem à margem do caminho, abandonarem a mensagem. Eles são todos legalistas, eles são rigorosos, eles não acham que podem errar, mas no fim das contas, eles se tornam intérprete da Bíblia para a sua própria destruição. E da maneira que a pessoa encara as Escrituras, ela será julgada. Se você apanha a Bíblia Sagrada para condenar alguém, fique sabendo esta mesma Bíblia te encontrará um dia em alguma parte do caminho e ela própria te condenará. Esse mesmo Espírito Santo que você diz que tem para zelar da mensagem de uma maneira legalista, acertará contigo ali adiante. Diz o profeta, o que estava matando a Jacó era justamente a primogenitura que ele conseguiu da maneira que ele conseguiu. Então nós estamos falando da fé que remove montanhas. Minha irmã, meu irmão, eu sei disto, que se Deus veio ao seu coração, você sabe que há agruras nesta vida. E as agruras não são propriamente necessidades financeiras, necessidades de veste, de transporte, custo de vida, governo velho, governo novo. As agruras desta vida são justamente estas coisas, aquilo que causa confusão na fé, no espírito, na alma, e que não deixa o homem ser livre, carregando temor. E diz o profeta, o temor acompanha a dúvida, o amor acompanha a fé. O amor ao profeta de Deus não deixa também que abandonemos sua mensagem. Por quê? Ora, veja, Abraão disse para Lázaro, quando ele disse, mande alguém avisar para os meus irmãos, ele disse, lá está Moisés. Moisés já tinha se ido há muito tempo, há centenas de anos. Isso quer dizer, lá está a mensagem de Moisés, lá está o que Moisés escreveu. E há muitos esperando assim o irmão Brana ressuscitar, mas Deus responde para eles, lá está Elias, lá está a sua mensagem, por que deixá-la? A noiva faz como Eliseu fez, Então precisa desta fé. Esta é a fé que remove a montanha que está procurando Elias em algum lugar. E Eliseu zomba deles, dizendo: procure-o, vá procurar. Vocês querem procurá-lo, vá. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que já recebi sua capa. E não importa o que dizem de mim. Importa o que eu sou. Isso que é mais importante, não é o que dizem de você. Importa aquilo que você é, aquilo que você crê. Deus quer ver a qualidade da fé. Amigo, qual é sua fé? A fé que remove montanhas de confusão, de doenças, de pessimismos, de complexos, de fuxicos, de enredos. Saia fora desse casco. Saia fora dessa panela, fique do lado de fora, porque Jesus está fora de todo fuxico, de todo encontrozinho para fuxico. Jesus está fora, ele diz: eis que eu estou fora e bato. Laodiceianos, deixe os eleitos saírem, as águias sairão, como saíram das denominações, elas sairão dessas panelas de fuxico. Elas ouvirão a voz, elas querem ir para a ceia. Ele diz: e ceiarão comigo. Isto é o rapto, isto é a ceia do Senhor. Então, nas agruras desta vida, no descanso, no labor, e protege-me, Senhor, a tua presença, a mensagem da hora, a mensagem do momento. Tende fé em Deus.
Nas agruras desta vida, no descanso e no labor, dá-me força na fatiga e protege-me, Senhor. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Vem, Jesus, vem defender.
Dá-me força na fadiga. E protege-me, Senhor. Proteja a minha fé. Você tendo uma fé limpa e pura é como um automóvel que tem a corrente limpa, azul, mercúrio. Isso vai formar de fato uma dinâmica. Vai haver uma explosão. E não há nenhum legalista nem liberalista que poderá lhe causar confusão. Você saiu até do ninho da própria águia, quanto mais do ninho de fermentadores. Até do ninho da águia você já saiu, porque as penugens já foram batidas, já voaram. A águia mãe já está dando treino para o grande voo, para o rapto. E isto remove montanhas, quer dizer, deixa-as para baixo de si. Esta é a fé que remove. A águia voa e passa por cima de todas elas. O rio, ainda que tenha que contorná-las, alcança o seu objetivo, porque é uma lei conduzindo-o para o seu objetivo, o seu alvo. Ele passa pelos obstáculos, ele os rodeia. Assim também é você. O rio nunca fica escandalizado, estagnado. A águia sobrevoa as montanhas, a fé que remove montanhas. Estas montanhas ficaram embaixo e você está em cima. A doença desapareceu, o temor desapareceu, que acompanha a dúvida, e agora o amor que acompanha a fé brotou, rejuvenesceu no seu coração. Você se encheu de alegria e diz: a verdade em quem creio. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020. CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org. www.radiocristianoonline.com.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Pela fé que uma vez foi me dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Eu direi ao findar esta lista: combati o combate do amor, e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará.
Você também.